A música faz parte da vida de todos nós. E o projeto Excelência Música e Artes da Baixada Fluminense sabe bem. É por isso que a nossa paixão é ensinar música. Temos aulas de canto, violino, piano, saxofone, violão, teclado e muito mais. Desenvolva o seu talento. Venha aprender com a gente. Telefone 21-3752-0270. Projeto Excelência Música e Artes da Baixada Fluminense sabe bem. Estamos na rua Juiz Aderbal de Oliveira, número 52, no centro de São João de Meriti. Agende uma aula experimental e seja um músico de excelência. Venha conhecer o Pet Reef, o Ponte do Aquarismo em São João de Meriti. Temos tudo para seu aquário marinho, aquário doce e muito mais. Somos uma fábrica de aquários com preços diferenciados do mercado. Trabalhamos com ração para cães, gatos e pássaros, além de muitos utensílios para seu pet. Estamos localizados na rua São Francisco de Assis, número 972, na Praça As de Ouro, em São Mateus. WhatsApp 972754122. Bermal Cardiologia. Há 10 anos cuidando da sua família com a qualidade que ela merece. Oferecemos as especialidades médicas: cardiologia, ortopedia, nutrição, psiquiatria, neurologia e dermatologia. Exames laboratoriais e cardiológicos. Bermal Cardiologia, Avenida Getúlio de Moura, número 234, Centro, São João de Meriti. WhatsApp 99767-8056. 2756-0176. 2651-7748. Bermal Cardiologia. Há 10 anos cuidando da sua família com a qualidade que ela merece. Bermal Cardiologia.
Au, au, miau, miau. Está no ar, Pet Papo Animal. Au, au, miau, miau. Está no ar, Pet Papo Animal.
O papo é o bicho voltado ao amiguinho. Seja grande ou pequenininho, papo com o cuidador, vitrine de adoção, calendário pet, bem-estar animal.
Au, au, miau, miau, está no ar, Pet Papo Animal. Au, au, miau, miau, está no ar, Pet Papo Animal.
Com a protetora e gestora da causa animal, Luciene Maria.
Pet Papo Animal.
Olá, amigos do Pet Papo, Papo Animal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast cheio de novidades, mas sem perder o compromisso e o amor que nós temos pelos animais, seus tutores e seus protetores, e a vontade de repassar informações e dicas para facilitar o dia a dia do protetor de animais. E sextou, né, Caio? Bom dia, Caio!
Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Isso mesmo, sextou aqui no Pet Papo, vamos que vamos.
E a nossa convidada já está aqui conosco, é a Ruth, mais conhecida como a Ruth Poderosa. Seja bem-vinda, Ruth. É uma alegria muito grande tê-la aqui. Tem muito o que contar, muito a contribuir, Ruth. Você não é conhecida como Ruth Poderosa, não é por acaso, né, Ruth? Tem história aí, Caio. Tem. Aqui, meu.
Baixar aqui, programa
ao vivo tem isso. O meu que tava alto, Caio, nós temos um canal de comunicação, não temos, Caio?
Temos um canal de comunicação, vamos começar falando sobre ele. Todo programa a gente fala, mas vou falar de novo. É o Zap da Lu, lá no Fale com a Lu. Você pode mandar mensagem. Assim que a gente publica lá a chamada do programa, o pessoal já começa a mandar mensagem. O número é 996720013. Repetindo, 996720013. Você pode mandar sua pergunta, que ele tem um diferencial.
Começaram a chegar ontem essas perguntas, né? No Fale com a Lu.
Ontem.
Várias perguntas aqui para a Ruth. É anunciar o programa, as perguntas chegam.
Começa,
né, Caio?
A chegar as perguntas. É incrível. O pessoal manda lá.
Agora, qual o diferencial desse canal, Caio?
É que a Lu responde.
Né, Ruth? É muito bom quando você tenta falar com alguém.
Não é?
E se alguém responde, né, Ruth?
É o feedback.
É o feedback. É super importante. Caio, o episódio de hoje é pra lá de especial, cheio de estilo. Vamos falar sobre a superação e o empoderamento feminino. Estamos transmitindo diretamente da sede da Associação Guerreiros Pet. Fica aqui registrado a minha gratidão por todo o apoio de vocês. Aí de casa, aí do seu trabalho, do seu carro, você está dirigindo, está ouvindo, não olhe para a tela. Não é verdade, Caio?
Deixa só o som aí.
Deixa só o som. que nos acompanha todas as sextas-feiras. Caio, nós estamos aguardando a premiação, a notificação do Spotify, né?
É, isso mesmo. No mês de dezembro, mês de fazer a retrospectiva do podcast, em 2022 a gente ficou classificado entre os 20% mais acessados na plataforma, no mundo inteiro, não só na causa animal. Esse ano eu acho que a gente vai melhorar um pouquinho, porque o nosso engajamento esse ano foi muito bom.
Que bacana. E isso aí, diretamente aqui da esquina da Pérola, Nambucana com a Praça do Figueiredo Júnior, né, Caio?
Isso mesmo.
Fazendo sucesso no mundo. Nossa convidada de hoje já está aqui conosco, é a nossa querida e amiga Ruth Tebaldi, uma mulher empoderadíssima, esteticista, militante pelo direito das mulheres, sambista desde criança e há 6 anos à frente da bateria do Blocana na cidade de Rio das Ostras. Esse currículo é vasto, cheio de empoderamento. Membro da torcida organizada do Botafogo, ó que sofrência, Ruth, nessas últimas semanas. Presidente da ONG Missão Mulher e coordenadora do Instituto Vieira. Nós já fizemos lá o Dia P no Instituto Vieira, já fizemos o concerto em parceria com o Instituto Vieira e foi um sucesso,
sucesso,
né, Caio?
Total.
Sucesso total, né, Ruth?
Missão de outros dias.
Isso aí. Ruth traz em sua trajetória a dor em ser vítima de violência doméstica, violência no trânsito, enfim, são histórias de perdas e superação que vêm sendo superadas, lutando por sua sobrevivência e pela felicidade, que faz parte da vida de uma mulher guerreira, né, Ruth?
Muito.
Não é verdade? Ama animais e se supera afirmando o seu slogan de superação pessoal, que é: superação é o seu nome e sobrenome. Muito legal, Ruth. Seja bem-vinda, Ruth.
Muito obrigada, eu que agradeço. Bom dia a todos. Agradeço pelo carinho, pelo convite, você, Luciene, Márcia, o Caio, Mulheres Guerreiras, né? Não é à toa que é o Pet.
Guerreiras Pet.
Guerreiras Pet, que faz um trabalho maravilhoso. Eu estou aqui encantada com esse espaço, que eu não conhecia. Vocês estão de parabéns, porque eu sei de toda a dificuldade que é manter, conduzir, né? Você fica criando expectativa de ajudas, parceiros. O trabalho social, ele é um trabalho muito difícil, ainda mais com animais, né? Porque muita gente ainda não abraçou essa causa. Gente, está na hora, né? Vamos abraçar a causa.
E o diferencial nosso aqui, Ruth, é o olhar ao protetor. É, dito por especialista, é pioneira no mundo. No mundo, nesse olhar, no cuidado da saúde física, mental, emocional, para que a protetora, esse bem-estar, reflita na saúde, um bem-estar também físico e emocional também do seu animal. E em 2 anos aqui nós estamos vendo muita diferença, muito crescimento, a cada reunião mensal. Márcia vai falar depois, mais à frente. Bom dia, Márcia, que chegou agora aqui no nosso estúdio. Você vê assim, a sementinha que você plantou, as folhinhas verdes já brotando, né?
Maravilha.
Num sólido, e vamos falar assim, árido, que o adubo é o amor, o respeito e a verdade. Então, nasce planta na calçada de concreto. Na minha casa nasce plantinha assim no muro, na calçada.
É o amor.
Tem um furinho assim, tá saindo uma florzinha.
É porque é o amor, né? Aquela semente que você joga ali, vai semeando, o amor vai
exatamente
brotando, vai crescendo, e as coisas aqui acontecem.
Exatamente. E já estamos aqui, ó. Márcia Cris. Eu tô amando fazer parte dessa ONG. Muito aconchego e tudo. Parabéns aos coordenadores. Beijo, Márcia. Nutricionista e sua fã, doutora Marta Alcântara.
Ah, Marta, um beijo.
Nossa
amiga,
vice-presidente, que é voluntária lá no Instituto Vieira, está fazendo um trabalho diferencial, não é verdade, Ruth?
Vai fazer muito mais agora em 2024.
Isso aí.
Dele.
Adri Oliveira Montano, bom dia, Ruth, seja bem-vinda. E tá aí toda a galera aqui, ó, nos acompanhando, Anda Varandas, Fernandes, Miriam TI, bom dia. Gente, ó, cadê os amigos da Ruth? Vamos lá, vamos
Bora,
acordar,
meninas.
Galera. Vamos lá acordar. Caio, vamos ter sorteio hoje, não vamos, Caio?
Vamos ter sorteio. No final do programa, a gente vai sortear um ouvinte com 2 planners. Para quem não sabe o que é planner, eu também descobri há pouco tempo o que é planner.
A Ruth já ganhou dela hoje.
Eu já ganhei, tá aqui, ó, presente.
É um bloco organizador semanal. Então ali você tem todos os dias da semana, você pode colocar suas tarefas, remédio, horário das coisas. tem nada melhor do que começar o ano organizado, né?
Claro.
A organização é a chave do sucesso, então...
Olhar de arquiteto, né, Caio?
É, pra participar do nosso sorteio, é só comentar aqui embaixo, respondendo a pergunta. A pergunta é, o que significa a campanha Dezembro Verde Pet? Essa é a pergunta. O Lu vai soltar o spoiler?
Boa. Quem responder que a campanha contra o abandono de animais está valendo. A gente ajuda, a gente dá spoiler.
Nossa, já deu?
Né? Então é só comentar aqui.
É só ter o trabalho de comentar, é verdade, cara?
Responder a pergunta. A pergunta é, o que significa a campanha Dezembro Verde Pet? E o spoiler que a Lu deu, que quem responder campanha contra o abandono de animais, já está concorrendo ao planner.
Exatamente, Caio. A violência contra a mulher... lembrando que os cuidados e amor e respeito aos animais tem que ser durante o ano todo.
É verdade.
O dezembro é mais para despertar porque é o mês das férias, é o mês das festas de finais de ano... Vou para a região dos lagos, abandono os animais em casa. Essa semana tem várias postagens na página do UI Meriti, que faz um trabalho excelente na informação e abandono de animais. Mudaram aqui próximo ao Agostinho Porto e abandonaram o pitbull e uma bacê. Tá lá, 15 dias os animais abandonados. Várias histórias. Várias histórias. Vou ali, já volto e largo o animal. Gente, falta de respeito, não é por aí, né? Então, dezembro tá aí para conscientizar. Mas lembrando que isso tem que ser praticado o ano inteiro, né? A violência contra a mulher é uma das principais formas de violação de direitos humanos hoje no mundo. Pesquisa realizada no âmbito da área da saúde aponta que entre as principais consequências sofridas pelas mulheres que passam por situação de violência são os sentimentos de aniquilação, tristeza, desânimo, solidão, estresse, baixa autoestima, incapacidade, impotência, ódio, inutilidade. E entre as doenças que são desenvolvidas estão obesidade, síndrome do pânico, gastrite, doenças inflamatórias, imunológicas, mutilações, fraturas, lesões, bem como mudanças comportamentais. E isso afeta também a sua vida social, a sua vida profissional, a sua vida familiar. Né, Ruth? É altamente agressivo, né, Ruth? E não para, né? Não para. Você liga a televisão... Gente, é também conscientização. Não podemos deixar de relacionar a violência feminina à teoria do elo. Vocês já ouviram falar na teoria do elo, Ruth? Olha que bacana. É quando as pessoas são abusadas, os animais também estão em risco. E quando os animais são abusados, as pessoas também estão em risco. Então, quem violenta animais, violenta humano. Quem violenta humano... Violenta animais, é a famosa, que já está em questão, está sendo super debatida no governo federal, que é a teoria do elo. Então tudo está linkado, a causa animal está linkada em tudo.
Sim.
Né?
Até tivemos experiência essa semana, né, que eu te liguei, uma mulher, mas depois a gente vai...
Vamos falar sobre isso. E para falar desse tema e nos agraciar com as suas experiências, a Ruth Tebaldi já está aqui conosco. Ruth, como a experiência de ser vítima de violência doméstica influenciou sua trajetória de vida e engajamento nos direitos das mulheres? A experiência vem na carne, né?
Vem. Dolorida, né? Porque você não espera por isso. Você querer ser uma mulher ativa, trabalhadora, você querer... ser uma provedora também, né? Distribuir tarefas dentro do teu lar, junto com teu parceiro, teu companheiro. E a pessoa se sentir ameaçada. Tem homens, infelizmente, que não aceitam, né? Eles não concordam que a mulher seja essa mulher independente. Tanto financeiramente, como emocionalmente, eles não aceitam isso. E eu passei por isso no meu primeiro casamento. Eu casei com um rapaz mais novo e eu trabalhava muito, né? Sempre trabalhei muito, sempre gostei de trabalhar. E ele ficou desempregado. Ele ficou desempregado e eu passei a ser a provedora da casa. Né? Eu pagava aluguel, eu bancava a casa, eu tinha uma menina, uma filha.
Que isso acontece em todas as famílias,
que eu acho,
né?
A coisa mais
é uma
normal.
Fase.
Eu acho normal e bacana, tá? Eu acho bacana.
É a prova do companheirismo.
É a cumplicidade, a parceria, o amor, o respeito, né? Hoje você não tem, mas eu tenho, vamos ajudar. Mas ele não aceitou. Então ele começou a me perseguir em relação a ciúmes, achando que eu não ia trabalhar, que eu ia para outro lugar, e eu, pelo contrário, eu trabalhava muito. E um dia minha filha doente, minha primeira filha, que hoje eu não tenho mais, né? Perdi minha filha, ele me ligou. E eu não atendi o telefone, só que a minha mãe havia me ligado também. Porque minha mãe falou, olha, vem pra casa que a Zaira não está bem, está com febre. Houve um desencontro. Na hora que eu saí, eu trabalhava na prefeitura, eu era coordenadora de saúde da prefeitura. E eu saí correndo, fui pra casa, houve um desencontro. Ele foi pra prefeitura atrás de mim e eu fui pra casa. E ele não me encontrou na prefeitura. Quando ele chegou em casa, atrás de mim, eu amamentando minha filha, lembrei muito desse caso dessa menina que faleceu agora no feminicídio, que o rapaz matou ela amamentando. Nossa, foi um déjà vu ali pra mim, sabe? E ele chegou e me deu uma coronhada, uma pistola 45. Eu amamentando a minha filha. E eu joguei minha filha na cama, né? Ela muito pequenininha. E parti pra cima dele. Ele bem mais alto que eu. E eu baixinha, né? Ele bem mais alto. Eu fui com as minhas unhas e fui no pescoço dele, peguei a traqueia, na traqueia dele, e eu ia, fui sufocando, focando, e foi perdendo a força. Eu ia matar aquele homem. Porque você. Uma que eu fui agredida, e outra porque eu estava amamentando e fui proteger a minha cria. Eu esperava aquela reação. Eu sou muito contra a violência. Mas nesse momento você não consegue dosar a violência. O que é violência e o que não é.
Instinto de defesa, né?
É, de duas mulheres, eu e a minha filha. Meu irmão chegou na hora, foi a minha sorte. Eu acho que foi sorte dele também, mais dele que minha. Minha porque eu ia estragar com a minha vida, né? E ele porque ele saiu daquela cena de realmente poder até morrer, porque do jeito que eu fui, gente, eu tava com muito ódio. E ele pegou, meu irmão foi, me tirou, eu botei ele pra fora, peguei as roupas dele, joguei no meio da rua. Foi assim um escândalo na vizinhança, né?
Um bafão.
Olha, foi um bafão. A minha vida é feita de bafões, né? Aí ela pegou, meu irmão, a mãe dele chegou também. Peguei a mãe também, né? Botei a mãe pra correr. Ele recolheu a roupa dele e ele foi embora. Eu comecei a trabalhar normal, arrumei uma força da onde eu não tinha, porque a gente não sabe de onde vem essa força. Aliás, até sabe, né, que Deus, ele nos sustenta, ele, quando tem promessa na nossa vida, ele nos sustenta. E foi quando eu voltei pro meu trabalho e ele sumiu. Ele sumiu, mas eu fiquei preocupada. E depois disso eu comecei a descobrir algumas coisas dele em relação ao trabalho. Ele se envolveu com um bandido, né? Então ele morreu, mataram ele. Ele fez um roubo aí na partilha com os parceiros dele, os próprios parceiros mataram ele. Eu falei assim, não sei se foi livramento pra mim, não sei. Naquele momento, naquela época não tinha Maria da Penha, né? Naquela época eu não tinha, Ruth, por que você não denunciou? Porque não tinha esse esclarecimento, eu não tinha essa visão. E eu comecei a entender a fragilidade que a mulher tem na sociedade, principalmente na sociedade machista, de desenvolver um bom trabalho. E ali começou o meu desafio, né, de começar sozinha.
Te impulsionou, né, Ruth?
Muito, porque eu falei, nossa, se isso acontece comigo, que estou trabalhando, sou guerreira, tenho uma disposição. Imagina essas mulheres que são têm vulnerabilidade social, que não têm conhecimento, que são leigas. Imagine essas mulheres.
Esse papel muito grande do trabalho que você faz, que a gente faz aqui na Guerreiros Pet também, é levar informação.
É isso aí.
É você levar a pessoa para um novo pensamento. É um novo padrão de pensamento, de postura, e ser livre para tomar suas decisões, não é verdade? Ter segurança para isso.
Porque
fase ruim todo mundo passa, Ruth, e é passageiro, né?
Cada escolha, né? A escolha que você faz, ela influencia muito no futuro, no seu futuro, e também das pessoas que estão próximo de você.
Mas isso tudo impulsionou a Ruth, e nessa jornada de superação, como a estética e a música, em particular o samba, né? Samba no pé, desempenharam papéis importantes nessa jornada, Ruth.
Então, quando eu fui fazer estética, foi justamente por isso. Porque eu via as mulheres assim, com a baixa estima, sabe? Aquelas mulheres que queriam se cuidar e não tinham condições financeiras de se cuidar. E você sabendo que você podia ajudar. E no meu segundo casamento, o meu ex-marido, ele me ajudou muito, ele me influenciou muito em relação a isso, de ajudar outras mulheres e cuidar da beleza dela, da autoestima. Porque eu vivi isso lá, até junto com ele no trabalho, né? Pelo fato da gente trabalhar juntos. E eu fui e falei assim, vou fazer estética, vou cuidar da autoestima dessas mulheres. E quando a minha primeira cliente, eu nunca mais esqueci, era uma mulher que sofreu violência doméstica, ela estava sendo violentada pelo marido, humilhada, porque estava feia, maltratada, cabelo feio. A mulher estava assim, destruída. Só que ela não tinha dinheiro para pagar. Era a minha primeira cliente. Eu falei, meu portfólio, né? Meu portfólio. Aí eu falei assim, amiga, vamos fazer o seguinte, eu vou cuidar de você. Ela foi, contou a história dela e eu falei, vamos cuidar dela. Cuidei dela.
E tem mulheres aqui empoderadas que passaram por histórias parecidas, né? Tendo lutas para criar os filhos, né? São verdadeiras heroínas, estão aqui nos assistindo. Adriana, Lúcia Correia, doutora Cristina Moreira, grande veterinária em Milópolis, estão conectadas com essas histórias, porque são histórias de superação, cada um na sua história, cada um provando para si que é capaz. E você está aqui hoje, Ruth, porque a Associação Guerreiros Pet está nessa vibe aí, nesse final de ano, de cuidar desse empoderamento dessas mulheres. A Márcia vai falar mais à frente o Dia P das Protetoras, né? Que tem o Dia P dos Animais, com 19 edições, né? Opa, agora também o Dia P das Protetoras. Elas vão para o Instituto Belladonna, Instituto de Beleza Belladonna, no centro de São João de Meriti, referência na cidade, vão cuidar dos seus cabelos, das suas unhas, sobrancelha.
É isso aí.
Né, Márcia? Hidratação nos cabelos, vai ser dia 13.
Estarei lá, se precisar de mim, já me coloco.
Olha, que legal. Então aí, elas estão nesse momento agarrando essa oportunidade, um agradecimento muito especial à Andréia, sócia lá com a Cris do Belladonna. E esse é o trabalho. Você tem que ver como isso está mexendo. A Márcia também está. Márcia e Marta Alcântara, doutora Marta, estão fazendo a roda de conversas a cada 15 dias aqui com elas, que não se fala de animais. Ninguém vai contar a história onde tem para resgatar, não. É delas.
É o momento delas, né?
Né, Márcia?
Sim.
Numa terça-feira, 15 horas, um sol quentíssimo, estavam aqui 20 protetoras. No dia seguinte, o telefone dela não parou de chegar a mensagem. Márcia, obrigado, tive uma ideia. Já acordei arrumando o quartinho que estavam várias cores ali que não tem mais uso. Roupas que eu não uso, roupas novas que eu tenho que usar. Meu cabelo eu quero mexer. É esse? Isso que é legal, né? Isso que é legal.
É isso que funciona, entendeu? Quando você vê a felicidade
tá
do
viva,
outro.
Tá viva.
É, porque que adianta? Você vive, você tem uma história, né? Você passa por aquilo e você poder ajudar, compartilhar com outras pessoas. Então, a minha história de superação é.
Mas
porque...
conta aí, agora o samba. O samba. Quero saber o samba no pé. Rainha de bateria, como é que é?
Sim, sim.
Eu costumo falar aqui isso, que as pessoas perguntam, mas não é pet papo, mas tem tudo a ver, porque a maioria do público de protetoras, de quem está envolvida na causa são mulheres.
Sim.
Porque a mulher já nasce com aquele sentimento
o
de
o animal
cuidado, de
na história dessas mulheres é a consequência.
Exatamente.
Né? É a ponta, mas você vai lá atrás trabalhar a causa.
Não, mas muitas mulheres
elas vão
também...
continuar tendo os animais, mas com um novo padrão de comportamento.
É, mas às vezes tem muitas mulheres também que protetoras, que elas focam a energia dela de repente até mais, porque elas querem cuidar, elas já
claro,
têm um dom de cuidar.
Claro.
Então, assim, os animais, hoje, essa semana até eu recebi uma senhora vítima de violência e dos bichinhos dela também.
Exatamente.
Então, assim, autoestima é tudo, né, gente?
Tem um comentário aqui da Adri Oliveira, ela comentou, passei por essa experiência o tempo que fui conciliadora do GECRIM. Muito triste ver como há muitas mulheres com dependência emocional nos homens.
Sim.
Muitas precisam de tratamento, Não é o caso da Ruth.
Ai, amiga, porque a gente tem, eu falo que a superação, ela vem como um trator, né? Então eu passei um trator por cima de toda a minha história. Eu me permiti, porque você também tem que se permitir. Dói.
Eu ouvi da Adriana Calcanhoto, uma entrevista da Adriana Calcanhoto. Uhum. Ouvi da Adriana, não. Eu li uma entrevista da Adriana Calcanhoto.
Agora,
a Márcia regalou, olha, oi? Eu li uma entrevista da Adriana Calcanhoto que é assim: o fundo do poço tem mola.
E como?
Cara, tem? Então você tem que mergulhar mesmo na história, lá embaixo, depois tu quica bonito, tu sobe bonito, não sabe
onde? E você vem galgando seu espaço, aí você vai lá pra frente de uma bateria e fala assim: eu estou aqui, eu quero.
E nem
estar
tudo
aqui.
É dinheiro, você tá nadando no dinheiro, não. O Ai, dinheiro é uma energia criativa. Ele vem para suas mãos a partir do momento que você está assim, preparada para recebê-lo.
Para receber, é verdade.
Não é verdade?
Acho que essa parte eu tenho que trabalhar mais em mim.
É uma energia criativa. Verdade. Ele vem para resolver problemas. Mas você traz ele como um peso, como uma coisa mais importante da tua vida. Por exemplo, quando você recebe um salário, a bonificação do seu trabalho, você tem que tirar uma porcentagem para você, as suas despesas, uma porcentagem para lazer. Pode ser você sentar ali na Dega Dega e comer um bolinho de bacalhau. Que foi delícia, hein? Falando do bolinho agora de novo, né?
Dega Dega,
patrocina a gente.
Sextou.
Manda um bolinho de bacalhau pra gente.
Sextou com um bolinho de bacalhau?
Maravilhoso com um bolinho de bacalhau. Gente, é algo assim, ó.
Peraí.
Aí, a Lizete, ó. Bom dia, gente bonita.
É isso aí.
Olha só, a Lizete vive, vive, não.
Fala do bolinho de bacalhau aí, Lu, que eu vou mandar pra Dega Dega.
Bom, aqui. Adega, Adega, eu sou fã do bolinho de bacalhau de vocês. E toda sexta-feira eu tô falando do bolinho de bacalhau. Então a Márcia que tá negociando esse marketing aqui para continuar fazendo
vamos
jabá.
Vamos conhecer o bolinho de bacalhau. Vamos conhecer esse bolinho de bacalhau. Pertinho, né?
O melhor.
Ó, a Dona Ivone tá falando que ela sofre violência de amor do meu Raimundo.
Ai.
Tá rolando agora um kimono, assim... O Raimundo é o esposo.
Uhum.
A Dona Ivone está empoderada cada vez mais, cuidando do cabelo, as unhas vermelhonas. Aí ganhou o kimono, né? Que foi do Paulo, foi isso? Vestiu o kimono e tá lutando um karatê com o Raimundo hoje, cara.
Você sabia que foi o que me ajudou na luta?
Hã?
A luta me ajudou muito.
Muito.
A luta dele é outra
luta. Imagina que é.
Raimundo é outro nível.
É, menino. Parabéns, Raimundo.
E outra coisa também, eu ouvi, vou falar que eu não ouvi do Manuel Carlos, que eu não tive com ele, mas eu li, quando, na época que tinha Veja, lembra? A revista Veja?
Lembro.
Eu adorava a revista Veja e vinha Vejinha. Né? Adorava aquela revista. Adorava ir pra banco comprar a revista Veja. Não é a mesma coisa você ler no celular, gente.
Ah, não.
Nessa. Uma crônica do Manuel Carlos, que é o autor de grande novela.
Falou.
Que as pessoas vivem em felicidade harmonizada.
É.
Isso é forte. Você é feliz? Não, eu vivo uma infelicidade harmonizada. Guarde isso pra você, Ruth.
Vou guardar isso.
Para suas falas.
Vou guardar, gostei. Anotado.
Tá anotado.
Anotado.
Isso é profundo demais. Gente, eles estão rindo aqui dos comentários, depois eu vou ficar
sabendo. Não, eu quero saber, eu já tô curiosa aqui, porque
esse comentário a gente não pode.
Tá aqui,
não, né? Pode ler o comentário da Dona Ivone.
Ivone?
É.
Dona Ivone.
Ou eu faz o que eu quero ou vaza. Pera aí, Kai vai mostrar uma forte aqui, cadê, Kai?
Aqui, ó.
É essa, eu faz o que eu quero, vai.
A parte que ela dá
é... O horário não permite.
Em cima da risada da Elisante.
Horário.
Elisete é sumida.
Não, embaixo.
A Ivone é uma figuraça.
Aí
eu... Ih, não posso ler. Vocês leem que tá aí, gente.
Não, o horário não permite.
Não pode. É amigona que ela quis dizer. A Ivone é uma figura.
Ah,
ô, Ruth, me fala da bateria agora.
Então, eu quando eu passei por esse processo... passei por esse processo aqui no... Mais uma superação, né? Que eu... no meu casamento, eu fui morar em Rio das Ostras. E fui morar em Rio das Ostras sem conhecer ninguém. Só minha irmã, que tem um negócio dela lá, e a loja e a casa dela, falou, vai, sai daqui um pouco, vai viver sua vida.
Aí eu vi um batuque.
Aí a psicóloga falou assim, Ruth, você precisa viver um luto. Eu falei, mas luto? sério, acho que não combina muito comigo esse negócio não, mas vamos lá. O que é viver o luto? É você viver a sua dor. Você precisa viver e superar isso.
Isso aí.
Aí eu fui pra Rio das Ostras.
Não passar por cima.
Eu tratou.
Isso aí.
Aí eu fui pra Rio das Ostras e fui no ensaio, na bateria. E eu sempre gostei de samba. Meu pai foi presidente de bloco. Meu pai, eu cresci com meu pai no samba. Aqui em São João de Meriti, com Vila Rica, Marelino Vilar, Vila Ruth, Suvaco da Minhoca, que tinha carnaval na cidade.
Suvaco da Minhoca?
Suvaco da Minhoca.
É o quê? Um bloco?
Bloco. Era um bloco de enredo que tem em Vilar dos Teles, cheio de desfiles. O pessoal da antiga sabe, Vilar dos Teles tinha um dos melhores carnavais.
Eu já ouvi falar no Rolha de Poço, que tinha na Miguel Jasco, onde eu moro.
Não, esse aí eu não... Não, esse eram os blocos que desfilavam ali na Rua da Feira. Ali tinha desfile, competição mesmo. Uhum. É tipo uma intendente Magalhães aqui em São João de Meriti. E eu sempre brinquei muito com meu pai ali. Eu fui pra Rio das Ostras, comecei a sair, brincar lá em frente à bateria. Aí falaram assim, poxa, você é bem animada. Você podia ser nossa rainha. Eu falei, gente, mas eu tenho 50 anos. Na época eu tinha 50 anos. Ele, mas não me parece, você pode ser nossa rainha. E fui, menino. Olha, eu tô há 6 anos. Esse ano, agora em 2024, é meu último ano. Aos 56 anos, eu vou estar à frente da bateria de novo. E eu tentei entregar meu cargo. Eu falei, gente, mas acho que uma rainha, né? Você tem que estar lá, terona, né? Toda ano. Eu não sou não, sou rainha.
Ah, o Paulo... Aí, Paulo, meu irmão, que era seu fã, né? Quase que a gente vira cunhada, né, Ruth? Quase!
Broxadão.
O dia que o Paulo conheceu a Ruth foi o dia que ele faleceu, pô.
A gente, olha, pelo amor de Deus.
Olha, o Paulo se encontrou no samba.
Ela mexe
esses últimos 3 anos, estar à frente lá do Broxadão, o bloco lá de Copacabana, lá a escola de Santa Marta também, ele era coordenador de bateria. Uhum. Os colegas dele estão vindo no Facebook, olha, nós estamos com saudade do Paulo, essa época já estava no barracão, estava organizando tudo, estou recebendo várias mensagens. Ele se encontrou, assim, se sentiu útil.
Mas
nessa
sabe
história,
que é mais interessante?
Sabe? Muito legal.
Eu lá na bateria do Blocana, Blocana que eu amo, eu ajudei muitas mulheres. Era impressionante eu à frente da bateria nos ensaios, porque a gente saiu ali na beira da praia, na orla, né, de Rio das Ostras, no centro de Rio das Ostras. Teve uma mulher que me pegou, uma senhora. Ela me pegou pelo braço, me puxou da frente da bateria. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, o que eu fiz? Né? Eu falei, será que a mulher ciumenta? De repente, tem essa... Porque a gente tem que tomar muito... Mas graças a Deus eu nunca passei por isso.
Porque tem o bloco e a cana, né? A pessoa não tá muito sóbria, né?
É, blocana. Mas eu sempre cuidado, da minha aguinha, porque no salto alto, no sol quente...
Não, você não, mas os outros estão envolvidos, né?
Não, mas o pessoal que sai da praia, né? Tem
que fazer.
Na praia. E aquela mulher me pegou, uma senhora me pegou pelo braço, me puxou. Aí o meu mestre de bateria me olhou assim, que a gente tem muita sintonia, né? Eu e ele, no olhar. Ela falou assim, olha, como eu queria estar no seu lugar. E eu não tenho essa coragem que você tem.
Olha que legal.
Eu falei pra ela assim, você vai ter essa coragem agora. Fui lá no meu mestre, conversei com ele, pedi pra ele abrir a bateria. Eu falei, abre a bateria. Botei ela no centro da bateria. Eu falei, a bateria é toda sua, agora você é a rainha da bateria. Olha a felicidade daquela mulher. Ela queria aquilo.
Sambou a
Ela brincou. Ela brincou muito com os ritmistas. O meu mestre de bateria brincou com ela. Eu sambei com ela. Aí teve uma outra. Isso assim, não foi só essa, não. Foram várias mulheres. Semana retrasada eu fui a Rio das Ostras entregar meu cargo de rainha. Foi onde pediram para eu continuar. E teve um ensaio. E assim, as mulheres, olhar, você vê o olhar delas. Tipo, eu quero isso pra mim, eu quero, eu preciso disso. Eu pego as mulheres, boto à frente da bateria, eu saio da frente da bateria, eu deixo elas se sentirem
que
a rainha. Eu levo umas coroinhas pequenininhas, boto às vezes na cabecinha delas pra poder elas se sentirem a rainha da bateria ali. E às vezes elas só querem isso nesse momento. Serem vistas, serem...
Ô, Ruth, ser vista, ser... Poder ser elas mesmo,
elas,
né?
Se mostrar, elas querem ser... A mulher pode estar onde ela quiser.
Tu tem que ver o que está acontecendo aqui nas reuniões das protetoras. Toda primeira quarta está convidada, para a próxima vai ser janeiro. Rolou um samba aqui.
Ai, gente, adoro.
E eles pediram, tá? Foi a nossa confraternização, mas não acabou. Vai, depois do Natal, entre o Natal e a última semana do ano, nós vamos fazer uma confraternização para elas.
Eu acho que eu sou a favor de vocês criarem um bloco.
Num salão de festa com piscina. Elas estão ouvindo aqui agora.
Vamos criar um bloco, meninas.
E a Ruth, vamos convidar a Ruth, que vamos botar essas meninas para sambar. Dona Ivone deu um show, não foi mesmo? Dona Ivone, Márcia Neve, pós-operada de catarata, esqueceu. No pós-operatório, esqueceu.
Gente.
Esqueceu, tinha que escambar para poder ganhar a brinde. Foi, aí no final falou assim, a Sheila falou assim, Luciene, faz um encontro pra gente onde a gente não vai falar de animais, a gente precisa extravasar. Então tá aí.
Esse é o meu momento.
Legal, cara.
Esse é o meu momento de extravasar. Porque a gente lidar o dia todo só com problemas, com situações difíceis, tudo muito. A vida tá muito difícil, as coisas estão muito difíceis. E quando você chega ali naquele momento que você tá sambando, que você tá brincando, que você não tá fazendo nada demais, assim, você não tá impedindo ninguém de ser feliz, você não tá passando por cima de ninguém, você não tá invejando ninguém, você só quer ser você. Então, mulheres, sejam vocês, brinquem, amem. Mas isso tem uma...
Estão se curando nesse momento, né, Ruth?
A maior cura é o perdão. Então, quando você passa por algumas situações e você aprende a perdoar, porque quem ama, perdoa.
Quem liberta,
ama,
né?
Quer ver o outro feliz. Mesmo que a felicidade do outro custe a sua felicidade, mas quando você tem maturidade e entendimento de que você supera sozinha, que você consegue, gente, você vive.
A palavra é essa, maturidade. Então, se algo que você deseja tanto ainda não aconteceu pra você, é porque você ainda não adquiriu a maturidade emocional pra lidar com essa situação.
É, e eu, graças a Deus, eu tenho essa... Meus choros, minhas lágrimas, eu aprendi muito na minha ONG também, cuidando daquelas mulheres lá. Foram mais de 150 mulheres usuárias de drogas que estiveram internadas comigo. Cada história, sabe? E as pessoas, a sociedade, ela é muito ingrata. Julgam muito e não sabe. Toda mulher... Que foi parar ali, ela teve um porquê parar ali. Ela teve um motivo, e a maioria delas são frustrações amorosas, violência doméstica. Muitas delas, os homens pegam essas mulheres para pedirem droga na rua, para se prostituir, para levar renda para dentro de casa. Essas mulheres têm uma história muito triste. Então, e elas me ensinaram muito. Quando elas falam assim, ai, que bom você tá aqui cuidando da gente. Eu falei, não, que bom vocês estão me ensinando. Eu tô aprendendo. Então, a minha ONG ali, aquele período que eu fiquei de 5 anos com essas mulheres, foi pra mim, foi uma faculdade. E foi ali quando eu encontrei força e vim e falei assim, cara, meu problema não é nada. Por que que eu vou sofrer por isso? Se eu consigo superar, né? E tô aí. Tô aí tentando...
E a Adriana tá falando aqui, não esqueça, Luciene, que eu dancei também, que esqueci minhas dores no joelho, mas eu vi. Foram muitas danças, muitas superações. Ajeitando
aqui. É porque o cabelo tá escorregando.
Foram muitas superações aqui. A Adriana deu um show também e tá aí na nossa Na postagem que o Caio fez ontem, né? Trechinhos do show que foi. Vamos dar uma pausinha agora pra Ruth tomar uma água. E o Caio já vai ler agora o Fale com a Lu, né, Caio?
Isso
tem pergunta
mesmo.
Pra Ruth, né?
Tem pergunta pra Ruth no Fale com a Lu. O pessoal mandou as perguntas assim que a gente anunciou lá quem era convidado. Vou falar o número de novo aqui. Pra quem não estava acompanhando, o número do zap da Lu é 996720013. Quem quiser mandar suas perguntas pode mandar por lá. E a primeira pergunta é da Ana Cristina, do bairro Vila Ruth.
Eu tenho história do Vila Ruth.
Poderia compartilhar um momento específico em que o Instituto Vieira tenha desempenhado um papel significativo na superação de mulheres vítimas da violência?
Então, primeiro assim, eu tenho uma história muito grande com a Vila Ruth. Né? A minha avó, na época, meu pai, meu avô, ali era um morro, aquilo ali foi loteado. Quem é da antiga da Vila Ruth sabe?
Por isso você chama Ruth, será?
Foi uma homenagem à minha avó. Meu avô loteou aquele... O morro.
Sua avó chamava Ruth também?
Sim, Ruth Pedreira. Era minha avó. Por isso que eu tenho esse nome de Ruth. Na época, eles criaram... Minha avó faleceu. E eles criaram o bloco da Vila Ruth. Criaram, né? O nome e ficou Vila Ruth. Então, eu tenho uma história mesmo com aquela comunidade, assim... E por hoje estar desenvolvendo esse trabalho junto ao Instituto Vieira. Claro que falta muita coisa, né? A questão da violência doméstica em comunidade é um assunto muito sério, né? Que às vezes a sociedade, o órgão público não quer discutir sobre isso, porque muitas mulheres têm medo. Hoje nós atendemos muitas mulheres da Vila Ruth, mas no Instituto Vieira, na nossa sede, porque esse tipo de atendimento nós não realizamos lá. Nós trazemos, quando é identificado a causa, lá no caso, na sala de aula, a professora está dando aula e ela identifica que tem uma mulher que está passando por esse processo, ela automaticamente encaminha para a nossa psicóloga que atende lá.
Olha que legal.
E já é encaminhada também para a nossa sede. Na nossa sede tem uma sala de acolhimento.
Mas fomos na inauguração.
Ah, linda, gente. Assim, o espaço é lindo, mas as histórias ali dentro são muito tristes. A ideia daquele espaço é ela se sentir acolhida. E é onde eu tenho advogados, eu tenho uma psicóloga, eu tenho assistente social, eu tenho um grupo multidisciplinar que atende e acolhe essas mulheres. Então, na Vila Ruth, a questão da violência, a gente manda lá para a nossa sede. Quando é identificado ou quando essa mulher procura e pede ajuda, né? Quando ela pede ajuda, não é aluna, mas ela pede ajuda, já é mandada pra gente lá no Instituto, na sede em São João de Meriti, no centro.
Bacana. Também tem a Mariné de São Mateus, cara.
Isso. Mariné de São Mateus pergunta: diante das perdas e desafios que enfrentou, o que a motiva a continuar lutando pela sobrevivência e felicidade?
Eu estar aqui hoje é um grande motivo. Esse é um grande motivo. De eu poder estar aqui falando da minha experiência e incentivar muitas mulheres. Então, é Marinette, né?
É, você, Marinéia.
Marinéia, você é o meu motivo de estar aqui.
É isso aí. Interrompendo aqui, a Lisete, protetora, tá falando aqui que ela... Eu me lembro do Sovaco da Minhoca.
Sovaco da Minhoca, isso aí. ela ali na Vila São João.
O bloco Sovaco da Minhoca. Um beijo aqui pro Kiko Santoro. Já tive aqui presente com a gente.
Isso.
Olha, gente, é muito legal o pet-papo, né?
Sovaco da Minhoca. Olha, vocês não têm noção como era o carnaval em Vila Ruth em São João de Meriti. Era a coisa mais linda. Era muito bom.
Ainda existe carnaval decente.
Sim,
muito legal.
Sim.
Vai pra conservatória.
Sim, Friburgo
como
também.
Como é legal.
Friburgo lá. Também tem Friburgo. Um carnaval muito bom. Até Rio das Ostras também, o carnaval de lá é muito bacana. E assim, eu tô há 6 anos desfilando lá. Domingo estarei lá, tem ensaio da minha bateria. Meu mestre...
Obrigada.
Ninguém se esconde,
né,
nessas fantasias de Clóvis e bate-bola.
Não.
Que perderam esse prazer, estão ali para saltar.
Aqui
no Agostinho
Porto nós fazíamos muitos... teve o quê? 6 anos que eu fiz carnaval ali em Agostinho Porto. E a gente tinha uma disciplina muito bacana em relação a hoje. Como é que dá um nome? Tem um nome, bate-bola não, tem um nome.
Clóvis.
E a gente não deixava eles entrarem com a máscara, nem com nenhum tipo de material que pudesse armar briga, cacetete, pedras, essas coisas. E eles, as crianças brincavam. Eu tinha muito medo na minha época, né? Que eu era criança, eu tinha pavor do Clóvis. Mas o carnaval, o samba, tudo que te traz alegria, o próprio futebol, né? No meu caso agora, né? Mas tudo bem. Mas eu vivi momentos muito felizes com o Botafogo esse ano. É viver, cara. Sabe, Luciane? É você se colocar à disposição da vida. Não deixar a vida te colocar à disposição. É você se colocar à disposição dela.
Exatamente.
Quando você se coloca à disposição da vida, você vê o horizonte, você vê a luz, você traça um caminho. E você perdoa, e você ama, e você perdoa, e você ama, e continua perdoando, e continua amando, e continua perdoando. E assim vai a mágoa. Eu falo assim, gente, eu vou me preocupar com quem me agrediu, quem me ofendeu, ou porque alguém fez alguma coisa que me contrariasse, ou que me desagradasse. Eu não vou fazer isso, sabe por quê? Ela não tá nem aí pra mim, a pessoa.
Exatamente. E também temos aqui Paulo Henrique da Vila Norma, Caio.
Paulo Henrique da Vila Norma. Já vi que a paixão e sofrência pelo Botafogo também faz parte da vida das mulheres.
Que, olha só.
Como a sua participação na torcida organizada do Botafogo se relaciona com a sua missão de promover os direitos das mulheres e superação de desafios?
Então, quando eu fui para a torcida do Botafogo, eu sempre fui botafoguense. Tem mais de 30 anos que eu sou botafoguense. Eu me identifiquei muito com o clube. E eu comecei a frequentar o estádio. Nosso famoso Engenhão. E ali eu percebi o número de mulheres que estavam acompanhando o time. E eu queria uma torcida organizada onde eu pudesse fazer parte dela. Aqui em São João, eu procurei aqui em São João, porque cada torcida tem uma sede, né, na cidade. E aqui em São João, ali na Praça da Bandeira, tinha uma filial da Loucos. E eu falei assim, bom, aqui tá perto. Vamos ver como é que funciona isso? Por eu amar o futebol, amar o Botafogo, eu fui para a Praça da Bandeira e comecei a frequentar ali com os meninos e com as mulheres. E eu via a família que eles são. O trabalho no Dia das Crianças, Natal, ajudam a comunidade, o respeito. Uma mulher na torcida organizada, ela é muito respeitada. Muito, muito. Eu nunca tive problema nenhum. Só que aí eu comecei.
É uma torcida unida, né?
Sim.
Nós tivemos na campanha eleitoral.
Tem essas torcidas aí que tem alguns infiltrados que querem usar a torcida para fazer violência, mas a torcida organizada, por isso o nome é organizada.
Nós tivemos na campanha do Marcelo Queiroz, do Rodrigo Bacelar, no Botafogo Samba Futebol Clube, né?
Botafogo Samba Clube.
Samba Clube tem.
Samba Clube.
É lindo, a escola é linda.
Muito bacana.
Eles desfilam na Intendente Magalhães.
É.
Então, quando eu fui pro conhecer a Loucos, que é a minha torcida, que fica em frente de um setor leste, eu quis fazer parte. E eu vi que o Botafogo criou um projeto chamado Hora Delas dentro do estádio, que são mulheres que sofrem violência, algum tipo de violência dentro do estádio, principalmente o assédio. E ali, quando a mulher ela sofre algum tipo de assédio dentro do estádio, ela automaticamente chama a segurança, e a segurança já conduz para esse espaço, que é uma sala de acolhimento, que já faz a queixa, já vai para a DEAM. E é um trabalho, gente, que muita gente desconhece. Aí eu chamei o presidente da Loucos, consegui entrar em contato com a empresa, do Engenhão, que faz a segurança, e fizemos uma reunião. Fizemos uma reunião com 5 mulheres de torcida organizada do Botafogo, que foi a Loucos, a TJB, a Fogoró, aí tem mais duas. E a gente conseguiu, a Fogaça, e a gente queria desenvolver um trabalho com essas mulheres no Engenhão. Panfleto, tanto que você vai no banheiro.
Conscientização,
do Engenhão, assim, você vai no banheiro do Engenhão, todas as portas têm um QR Code do Disque Denúncia das mulheres. Todos os banheiros. E eles fazem palestras de conscientização, eles preparam os seguranças para atuarem nessas casas. Tipo, o homem que, infelizmente, tem esses homens, desculpe falar, sim, nojentos, que assediam mulheres nos estádios, acho que a mulher está ali no estádio, então ela está sujeita a qualquer coisa. Não está, ela está ali porque ela quer estar, ela gosta. Futebol não é só para homem. Eu sou admiradora do futebol, eu sou apaixonada, eu fiquei muito triste, mas eu vivi muitos momentos muito bons. Eu viajei com o time do Botafogo, com a torcida. Eu fui muito, o mesmo respeito que eu encontrei no samba, eu encontrei na torcida. Então, quando você, a minha história, o meu envolvimento em relação à violência, foi porque os clubes de futebol, principalmente no Rio de Janeiro, começaram a ter esse olhar, entendeu, Caio? O Vasco da Gama, eles criaram, junto à Alerj, junto ao governo do estado, um setor também dentro do estádio, onde eles implantaram a DEAM dentro do estádio, o Vasco. A Suderj criou agora no Maracanã também um espaço de acolhimento para as mulheres, porque às vezes ela está sendo obrigada a ir para o estádio também, e ela não quer. E ela, às vezes, é sujeita à situação que ela quer denunciar e tem medo. Então, ela vai lá no espaço que acolhe dentro do estádio e ela faz essa denúncia. Até mesmo do parceiro dela. Não precisa ser alguém que está no estádio. Tem, e esse trabalho a gente começou a
que
desenvolver.
Que bacana, eu não tinha conhecimento, Ruth, muito legal.
Sim, é muito lindo, assim, as torcidas hoje, principalmente o Vasco e o Botafogo.
É que a imprensa mostra muito, só mostra o lado negativo,
é,
né?
É que dá
ibope.
Da ibope.
Aqui o doutor Kiko Santoro está falando, é um trabalho muito árduo, que exige muita determinação. Parabéns pelo excelente trabalho. E Lisete...
Muito obrigada.
Alves virou sua fã, tá? Lisete tá falando aqui. Peraí. Deixa eu achar aqui.
Agora sim, Ruth.
A Ruth, Deus está te usando grandemente em mim. Você é botafoguense? Sério? Meu time. Ruth, temos muitas coisas em comum. Eu tô sufoco da minhoca. E Flávia Cristina acabou de entrar aqui agora. Grande guerreira também. Tô gostando de ver as protetoras aqui presentes em massa.
Que
em
bacana,
massa,
né? É bom quando as mulheres querem ouvir outra mulher. É muito bacana.
Exatamente. E o Caio vai falar aqui agora pra gente, já que tá aqui bombando a nossa live, sobre a teoria do elo. Nós vamos trabalhar agora em 2024... em parceria aqui com a Ruth, essa teoria do elo, levar informação, muitas pessoas nunca ouviram falar na teoria do elo.
É verdade.
Mas aí, cara.
É a teoria do elo que a Luciane falou no início do programa, ela relaciona os maus tratos aos animais e a violência contra as pessoas, principalmente mulheres, crianças, idosos, que são as pessoas mais vulneráveis.
E ontem eu tive acesso a uma pesquisa, Kai, onde diz que 27,1% de adultos que na idade infantil sofreram violência doméstica foram também responsáveis por maus tratos aos animais.
Nossa, alto, né?
Sim, isso. É. 50% das mulheres que sofreram violência doméstica relataram que seus agressores também haviam sido violentados com os animais.
É, porque... É.
E 93% dos agressores de animais possuem histórico de cometerem outras infrações penais. Com mulheres.
Acabou. Eu acho que tem que ter uma mesa de discussão. Isso aí é um debate bom. Isso
olha
é
só,
um projeto bom.
É importante denunciar para ajudar a quebrar esse ciclo de violência, que é um ciclo de violência.
Sim.
Né? A criancinha ali que já violenta animal vai ser um futuro agressor.
Então, assim,
humano ali, dessa esposa, dessa namorada. Não é verdade, cara? A mãe que incentiva a criança a esmagar o pintinho. Né?
Tem uma notícia para
que a criança
porque
é,
eu acho
é fruto assim, que ela recebe, né?
Pelo menos eu acredito assim, isso influenciou muito no meu desenvolvimento. A gente tem o primeiro contato com o afeto, tirando nossa família assim, é com os animais, né? A criança ela se apega muito aos animais, então sim. O primeiro contato de afeto. Se você, naquele contato, incentiva o ódio, aquela criança vai crescer no desenvolvimento dela cultivando ódio. Então, e é o primeiro intuito de respeito à vida também, né? Porque é um animal ali, é uma vida. Se você não tem aquele animal como vida, você não vai respeitar ninguém, entendeu?
E se a criança vê no lar, ela imita.
E se ela vê no lar, ela vai, é reflexo dos pais também. Se ela vê violência doméstica, se ela vê violência contra animais na formação dela, ela vai refletir isso no futuro.
E o Instituto Vieira, em 2024, vem com um trabalho bom sobre isso, tá? É novidade.
24?
Olha, vocês
24?
Estão...
Vai bombar. Ah,
vai bombar, porque... Eu vou te deixar uma pergunta no ar.
Spoiler.
Um caminhão desgovernado, quando ele está desgovernado, ele faz um monte de vítimas. Você para o caminhão ou você socorre a vítima? Você para o caminhão?
Pensa, né?
Você tem que parar o caminhão, porque ele vai continuar fazendo vítima. Então tá na hora de parar esses agressores. Por isso, o Instituto Vieira, em 2024, vem com um trabalho voltado aos agressores agora.
Olha
é parar o agressor. É
isso
educar,
aí.
É reeducar.
E na causa, né?
Na causa.
E na causa.
Dentro da causa, inclusive, porque você fala do animal. A transferência, ou ele agride a mulher, ou ele, ou a criança, ou o animal agride, ou ele agride o animal, e agride, porque ele já tem esse instinto de violência.
E a maioria dele. Dos agressores, cara, a gente pode pesquisar sobre isso também, estou falando assim pelo estereótipo, tá?
Uhum.
Não estou generalizando, não.
Uhum.
Os caras, os marombeiros, né, fortão, por que eles estão sempre com um pitbull... um animal assim, de esteticamente assim, Pra meter medo, Caio?
Eu acho que a gente, como sociedade, a gente se formou com essa ideia de que o homem tem que ser um
fodão.
Exatamente. É isso
aí. Mas a palavra certa é essa.
Exatamente, é essa mesmo.
O florão, vamos ser.
O florão. Então a pessoa que ela tem uma dificuldade de se relacionar, ou ela tem uma dificuldade de se aceitar, ou alguma coisa assim, ela vai tentar fazer de alguma forma dela parecer que é muito mais do que aquilo. Então, eu acho que é mais para a pessoa se reafirmar, é um cara frágil, um cara que a masculinidade dele é frágil, então ele se reafirma usando animais estereotipados, ele se reafirma tentando ficar fortão.
Usando o animal para isso,
exatamente,
né?
Exatamente.
Pra mostrar que ele é um tal,
e na verdade ele
duvido
tem...
que ele anda com pincher.
Na verdade,
no final ele queria andar com gatinho.
O cara tem um problema pessoal ali de insegurança e tudo mais que é mal resolvido.
Para quem assistiu ontem o RJTV à noite, o grupo de violência em Copacabana tá muito grande, Tijuca, centro. Agora tem um grupo de fortões, os justiceiros, que estão botando máscara e estão indo pra rua bater nos assaltantes. E o chefe de polícia civil pedindo violência, não vai combater com... Não é dessa forma, entendeu?
Inteligência.
É com inteligência.
E isso tá dando problema, né, Lu? Porque ele pega qualquer pessoa que parece ser o que eles acham que é assaltante, eu tô agredindo.
Ontem, e quer extravasar.
Um rapaz que tava vendendo bala foi agredido por esses justiceiros aí,
e
sem ter culpa de nada.
Direto nos negros, né?
Exatamente.
Olha só, isso
é um problema muito
isso
sério.
Que é constrangedor. Mas...
Olha que bacana que o Dr. Kiko Santoro está passando aqui, ó. Nos Estados Unidos, os presidiários com histórico violento, na ocasião da liberdade condicional, são encaminhados aos criadouros de cavalos para aprender a adquirir afeto. 80% dos casos surtem efeito. Eles mudam o foco. Bacana a contribuição.
Muito
isso
bom,
aí.
Boa ideia, gostei. É parar a vítima, é o agressor, no caso. É o que eu te falei, o caminhão desgovernado. Se você não parar esse caminhão, ele vai continuar fazendo vítima, porque é um círculo. Você vai cuidar da vítima, né? Você vai cuidar da vítima, a vítima sai desse ciclo, mas vai vir outra vítima, porque o agressor continua ali. Então também tem que cuidar desse agressor. Fazendo o quê? Criar umas medidas, uma estratégia que nós já estamos, graças a Deus, já estamos bem à frente. Acho que em janeiro a gente já lança esse projeto. É um projeto que está sendo muito bem elaborado, muito bem discutido, com pessoas técnicas, né? Inclusive dentro do legislativo, de fazer um trabalho de conscientização e pegar esses agressores e vai cuidar de cavalo? Vamos fazer trabalhos comunitários, vamos fazer você acompanhar a psicóloga, porque tem que ter uma pessoa dessa, tem que ser estudada. Porque não é possível uma pessoa que tem prazer em agredir, tem prazer em matar, prazer em agredir com palavras. Você tá feia, você tá horrorosa, tira esse bicho daqui, esse bicho pulguento. Olha, né? Porque tem isso. É muito triste. É triste, é constrangedor, mas a sociedade está esperta, a sociedade está querendo fazer esse trabalho, a sociedade está chegando junto, e eu acho que se unir forças, a gente consegue combater 100%, eu não acredito, porque lidar com o ser humano não é fácil, é questão de formação de caráter, mas a gente consegue amenizar muita dor.
Show de bola, Ruth. Márcia, tem uns informes aí agora.
Verdade, Luciene, nesse ritmo aí de Natal, estamos embalados nesse clima de amor e solidariedade. Mas antes de mais nada, eu tenho que dar bom dia, porque eu estou aqui envolvida, e bom dia a todos, tá? Está sendo maravilhosa essa entrevista aí com a Ruth.
Uma hora é pouco com a Ruth.
É pouco. Ah,
a gente tem essa também.
E nós aqui da Associação Guerreiros Pet, está lançando a campanha solidária A Fome Não Espera. Junte-se a nós nessa campanha. Há muitos protetores e animais esperando para serem transformados pela sua doação. Bora doar?
Isso aí, Márcia. Só fazendo um complementando aqui. De domingo até terça-feira, nós recebemos doações de vários amigos, de vários empresários, que transformamos em 300 quilos de ração.
Caramba,
que foram trocados pela moeda social aqui na quarta-feira. Olha que felicidade. Então, moço, muito obrigada. Não vou expor o nome aqui, né? Porque... questão ética, né? De
os
respeito.
Padrinhos,
mas os padrinhos, cara, olha, espero, não põe, senão eu não consigo ajudar vocês.
Que bacana.
É.
Então, essa
muito
é a verdadeira
bacana.
Ajuda quando a pessoa não quer nem ser.
Muito bacana mesmo.
É amor.
Você conseguir adquirir 300 quilos de ração, sem dívidas. É a resposta da seriedade do nosso trabalho.
Mas isso não precisa nem falar, né, gente?
Né?
Da
então,
credibilidade que vocês
elas
têm.
Saíram daqui super felizes. Teve o Black Friday da água sanitária. Temos também um padrinho agora que está doando para a gente 50 litros de água sanitária todo mês. Hoje já vai chegar mais. Nós estamos... E a água sanitária doada para essas protetoras. Estão transformando em cloro e estão limpando todos os canis, os gatis. É, olha que bacana, Ruth.
É muito caro, né?
Eu acho, assim, quando ainda mais a pessoa quando doa e ela não quer nem ser identificada.
Interessante que eu botei as garrafas de água sanitária lá, o Caio pegou os tonéis, engarrafou tudo. Olha, gente, tem a ração, né? Tem a cesta e tem água sanitária. Ninguém quis comprar água sanitária. No final, eu falei assim, ó, Black Friday da água sanitária de graça. O quê? Não ficou uma garrafa.
Claro, a pessoa quer guardar um guerreirinho para comprar ração para os animais, né, Luciana?
É isso aí. E dezembro é o mês de doar para a Associação Guerreiros Pet, que muitas das vezes as pessoas querem ajudar e não encontram uma associação séria. Então vem aqui conhecer nosso trabalho.
Se você me permitir, eu posso também estar divulgando lá no meu
vou
podcast.
Vou te dar, vamos lá.
Levar
ajudar,
você lá também, né? Que a gente... É um assunto mais...
Sim.
Mas faz parte, Ruth. Cada um na sua linha de trabalho. E o trabalho,
né,
tem que ter respeito.
Que somos ouvindo, as pessoas que têm amigos são empresários, nós aqui nós somos legalizados, sempre igual, tudo direitinho.
Se precisar de
transparência,
de novo,
né,
tudo certinho.
Transparência. Sim, isso que é importante. Porque tem muito oportunista aí também, né?
Ô, Márcia,
usando.
Pode ir pro seu segundo informe que tá aí na última página do roteiro. E depois a gente fecha com a Ruth aqui.
Falar sobre...
O grande dia, né? O dia P das protetoras.
Eu quero estar nesse dia, gente.
Olha aí, é a semana que vem, né, Luciane?
É isso aí.
Dia 13 de dezembro. A nossa... Primeiro eu vou falar da reunião dos protetores, que foi maravilhosa, né? E tivemos aqui uma fraternização, abordamos vários assuntos, e um deles foi esse, né? Que é o primeiro dia P das protetoras, porque a gente já faz o dia P para os animais, né? E todo protetor que chega lá, vem que o que
é o dia P da protetora poderosa, por isso que é dia P.
É, são poderosíssimos.
O cachorro toma banho, passa secador, faz corte de unha.
E elas? E elas?
Tadinha, que fazem tanta coisa. Então agora vai ter o dia P das protetoras. E o Instituto de Beleza Bela Dona abraçou aqui a Luciene, segurou na mão dela e fez essa parceria linda. E serão apenas 30 vagas e a solicitação será através do canal WhatsApp 99813-3737.
E a Glaucia, que está aqui assistindo, também trabalha no Instituto Bela Dona. Glaucia também é uma bela dona.
A Glaucia é maravilhosa.
Ela faz uma
gente.
Sobrancelha, faz um corte de cabelo maravilhoso. Glaucia tá firme, né, Lá? Vai estar junto, né, Glaucia?
Parabéns.
No dia P das protetoras.
Parabéns ao Instituto.
A partir da próxima segunda-feira, o critério para se beneficiar deste serviço tem que ter vindo pelo menos uma vez na reunião mensal dos protetores guerreiros.
É isso aí. É troca, sabe, Ruth? É troca.
Sim, sim.
É, então,
é porque é para as protetoras guerreiras.
Sim.
Se não vem alguém que vai tirar a vaga, são 30, são 15. São 15 atendimentos na parte da manhã e 15 na parte da tarde.
Olha, gente, e é atendimento de graça. Você pode escolher um serviço. Aí fala assim, poxa, ô Márcia, mas eu vou fazer a manicure, pedicure, mas queria cortar o cabelo. Aí o corte você vai
O segundo serviço vai fazer um valor especial ali que a Andréia tá vendo. Com aquele desconto.
Olha só, nós temos corte com hidratação, temos o design de sobrancelha e manicure.
Pé e mão com podólogos.
Poxa, gente. Nossa.
E o corte de cabelo com a toda a equipe ali, com hidratação.
É maravilhoso, né? Faz aqueles cortes maravilhosos.
Tu vai, Kai?
Eu vou.
Tô tentando cortar os
Vai óculos, cortar o cabelo, Kai? Sua mãe é cabeleireira?
É, sei que...
Não,
ela.
Não, o Kai vai estar ali coordenando o lanche.
Vou estar lá ajudando.
Fazendo os vídeos.
Fazendo a filmagem, que tem que fazer a publicação pra vai espalhar esse trabalho, então eu vou estar lá sim, mas não vou, vou deixar a beleza para ela.
Senão a Madame Tira Mancha, você conhece a Madame Tira Mancha? Gente, imagina uma pessoa que você pode dar uma roupa com manchas e ela volta sem manchas.
Me dá o telefone dela, gente.
É a mãe do Caio, a Madame Tira Mancha, em Nilópolis.
A mãe do Caio.
Vamos fazer o jabá aqui, Caio.
Isso, gente.
Gente, é impressionante. Ela não passa receita nem pro Caio. É pior que a forma da Coca-Cola. Aí eu já arrumei um marketing, botei o nome dela de Madame Tira Manchas, né?
É, dá pra
e o Caio pode... Dela, tô dando a dica, começou... gente. Eu sou marqueteira. Madame Tira Mancha.
Madame Tira Mancha. Ela começou com esse serviço através da área da saúde, de alguém que precisou. Conta aí, Caio.
É, a minha prima é enfermeira aqui do Hospital da Mulher e ela precisou clarear um jaleco que manchou de sangue. Ela falou, vou ter que jogar fora. Minha mãe, não, traz aqui que eu tiro essa mancha de sangue. Ela falou, vai tirar a mancha de sangue? Aí o jaleco ficou novinho. Ela foi no dia seguinte com o jaleco pro hospital. Os médicos todos perguntaram qual era o segredo e ela levou o jaleco dos médicos pra lá também e começou...
Aí, já virou.
Olha que legal!
Tá
mas sangue, é, gente!
Ferrugem, marca da pata do cachorro que não sai mais do seu corpo, tem várias!
E o motoboy é o Caio, ó! O Caio faz o delivery, né, Caio?
Eu faço delivery.
Então, atenção, doutora Cristina, moradores de Nilópolis, tem Nilópolis, Madame Tira Manchas, Caio. Tá aqui o jabá feito, as minhas próximas roupas, vai ter desconto. Meu biquíni manchou.
O
meu biquíni manchou a parte de cima vermelha. Biquíni novo. Voltou sem mancha.
Quero contato.
Cara, gente. É impressionante, Ruth.
Quero contato.
Pior coisa que tem você manchar uma roupa, né, gente?
Não, é verdade.
Aquela manchinha, aquela gordurinha
aquela
que não
que
sai.
Gosta.
Aquela que você mais gosta.
Aquele vinho que cai. Assim.
Aconteceu isso comigo com uma fantasia minha. Uma fantasia que
ela
manchou.
Ela tira, mancha, tira tudo. Ó, tá
minha
aí, ó.
Fantasia.
A Adriana já tá querendo, ó. Todo mundo mandando tira. Cai, vai faturar, cai. Aí, cai.
Só mandar mensagem pra mim, que a gente
chama
a gente
o Caio
faz
no PV aqui, finalizando aqui.
Chama o Caio, que o Caio responde.
Ruth, a gente tem que finalizar, Ruth. Qual é a mensagem que você deixa para as protetoras e todas essas mulheres aí, empoderadas, que estão se empoderando, que ainda não se descobriram a força que tem, que estão nos assistindo nesse momento?
Para as protetoras, eu fico até sem palavras, porque o amor está nelas, está em vocês. Né? O fato de você cuidar, zelar, isso é muito gratificante. Isso não é para qualquer um.
Exatamente.
Eu vejo isso como um dom. Eu falo, isso é dom, é chamado de Deus. Porque quando você cuida, mesmo que seja de um bichinho que não fala, que não tem comunicação direta com você... Você tem que identificar a dor, você tem que identificar a fome, você tem que identificar a sede, porque tem alguns... Hoje em dia os animais estão até...
Entender o olhar desse animal, né?
Quando você entende o olhar desse animal e você compartilha com ele esse olhar, você é capaz de entender o ser humano a fundo.
Exatamente.
Porque o ser humano fala, ele expressa. O bicho não. Então, como é que você identifica e você entende essa pessoa que não consegue expressar? E você não vai conseguir se identificar o ser
humano. Se olhar, né?
Você não vai conseguir se olhar no espelho e dizer entender o que o espelho está falando para você.
Temos que trazer a Ruth aqui para a rota de conversa, hein, Márcia?
Eu venho, adoro.
Tu vai adorar. Ô, Ruth, fugiu que... Fala do seu podcast.
Então, meninas, eu estou com meu podcast De Cara com a Ruth. Esse podcast é uma maneira descontraída que eu consegui para levar informação, conscientização em todo o aspecto feminino, masculino. O homem descobriu a mulher descobriu o homem, os desejos, os anseios. E sempre tem uma psicóloga, sempre leva uma equipe técnica também.
Falando de sexualidade, que faz parte da vida,
sim,
né, Ruth?
Eu fiz um...
Sem tabu.
Sem,
né,
tabu, porque... Existe, então, a sociedade, ela cobra muito isso. E tem mulheres que têm dúvidas. E homens também. Quando nós fizemos o podcast sobre o assédio, foram muitas perguntas. O assédio no trabalho, como funciona? Então, eu levei 2 advogados para informar, a psicóloga, para entender o que é assédio, o que é uma cantada. De repente, você está sendo elogiada e acha que é assédio.
Já vem toda armada, né?
Vem toda... Então, foi muito bacana. eu quero trabalhar em todos os nichos, todas as discussões. Semana passada eu levei um, foi sobre orgulho, né? Que eu levei uma travesti, um gay, uma lésbica, para poder a gente entender esse meu, porque elas sofrem muita violência também. Então, a gente entender as questões dela, porque a sociedade precisa respeitar. Como é que eu te respeito se eu não te conheço, não sei a tua luta, as suas dores?
No De Cara com a Ruth vai ter.
No De Cara com a Ruth.
Às segundas-feiras, não é isso,
Às
Ruth?
Às 20 horas, no meu canal De Cara com a Ruth, no YouTube. E segunda-feira nós estaremos falando sobre fetiche e fantasia.
Uau! Dorivone!
É, fetiche e fantasia, eu vou estar levando uma personal bronze, né? Por causa das marquinhas, né? E uma depiladora também. Nós vamos estar falando ali tanto da proteção da pele, que também não é só falar das questões dessa sexualidade,
da
não.
Não,
é, você tem que saber como é que
a sensualidade,
como você se comportar. Você pode ser uma mulher sensual, você pode ser vulgar, você pode.
É um pós-empoderamento, né, Ruth?
É
outro segmento,
é
né?
Outro segmento. É um segmento que muita gente tem muitas dúvidas.
Tem que chegar na maturidade para chegar aí.
E principalmente, incrível que principalmente os homens, como eles participam. Eu tive um relato de um rapaz que ele falou assim, eu não perco porque eu quero entender a minha esposa.
Olha que bacana.
Eu quero conhecer a minha mulher.
E então, De Cara com a Ruth, às segundas-feiras, às 20 horas, no canal do YouTube. E ontem nós lançamos aqui nos Guerreiros Pet uma postagem, nós convidamos a todos vocês a ir lá comentar, compartilhar, que é o seguinte.
A Genivone disse que vai.
Pré-candidatos às eleições 2024. Não soltem fogos de artifício. Respeite os animais. Isso é sério, Ruth.
Tem que começar a trabalhar isso agora.
Isso,
né?
É
que
sério.
Ano eleitoral.
Não, já está assim. Você está entendendo? A gente tem que levar conscientização para as pessoas. É, cuidado com as reuniões, carreatas, caminhadas, motociatas, inaugurações. Então, essa mensagem é a todos vocês, pré-candidatos, que se diz apoiar a causa animal. Dê o seu exemplo. A proteção animal está atenta.
Seja referência.
Pra quê? Pra quê, gente? Quantas caminhadas já teve aqui em campanhas políticas? Já perdi 3, 4 animais aqui.
Sério?
Na hora do rojão que toca aqui na frente. Eu desço pra brigar.
Caramba.
Parece que tá chegando, passando um super-herói na rua, gente. Se você tem trabalho, se você tem carisma, passa caminhando, passa com a música, mas sem rojão. Ano passado, na campanha em Belfor Roxo, também vários animais. O animal fica no estado, Ruth, você não tem noção.
É
isso
motivo.
Falando de animais. Imagina os idosos, os estados de convalescência, se recuperando, né, a saúde,
sim,
os autistas. Gente, eu falo das experiências com os animais. Então, para com isso. Vai fazer uma reunião na sua casa, no seu bairro, com seu candidato. Para que fogos? Caio, você concorda com isso, Caio?
Claro, claro que concordo.
Você vem de movimento, faz parte de movimento político,
sim,
também, Ruth?
Sim, sim.
Não pode ser diferente, Ruth?
Tem que ser. A sociedade hoje está pedindo isso, né? E eu acho que mostrar o trabalho, né? Igual você sabe que eu trabalho, eu tenho um trabalho político que eu gosto de fazer, eu gosto de desenvolver. Eu acho que quando o político ele vem com uma proposta de um trabalho social, um trabalho sério, a maneira dele se manifestar numa campanha é falar sobre o que ele faz, o que ele, né, o Fogos, eu acho que tá mais para campo de futebol, acho que tá mais para esses eventos mais.
É, mas mesmo assim já tem os fogos,
sim,
apropriados,
sem
tem também, né,
fogos indoor.
É.
Fogos indoor.
O Paulo de Fronten tem uma lei muito bacana lá que a Câmara aprovou que é proibido.
No Rio de Janeiro também.
No Rio
em Barra
também
do Piraí também.
Réveillon, né?
Então tá cheio agora de pré-candidatos botando cachorrinho, sabe? Querendo surfar na onda da causa animal. E nós temos que alertar, levar a conscientização para isso.
Então, senhores pré-candidatos, atentos.
Isso aí.
E sem falar, gente, que não é só os animais. Tem idosos, tem pessoas especiais, tem crianças, tem bebês. Às vezes você não dorme, a pessoa não dorme. E quando ela pega no sono, vem esses fogos, a pessoa acorda tremendo, a pessoa. Olha, os cachorros, então, se vê os vídeos dos animais se batendo, convulsionando, é horrível. Então, assim, os fogos já cedeu, sabe? essa geração é outra, essa conscientização. Se vai, se quer tantos fogos, é esse mesmo, né? Assim,
vai fazer carreata, vai fazer. Gente,
e fora que você não sabe
ficam
que é
desesperados.
Aí olha, você se assusta, ainda tem isso.
É. Nós vamos, eu e Márcia, nós participamos muito de audiências públicas. Sim, nós somos convidados para a região dos Lagos, Niterói, e a gente escuta relatos de ambientalistas, de aquela policial federal, né, Márcia, que é de animais silvestres, ela falando, após cada Réveillon em Copacabana, a quantidade de pássaros mortos.
É mesmo?
É. Ninguém tá atento a isso.
É muito sério.
Que é o dia
sério,
inteiro né? Aquilo assim, pum! Pô, aqui em São João de Meriti, então é uma coisa, gente.
E quando vai ter jogo?
Jogo é uma coisa ruim. Para com isso. Agora vamos falar das campanhas. Pra que fogos? Eu, se fosse candidata a prefeita, não sou. Se eu fosse candidata a prefeita, a minha campanha não teria um fogos. Não teria um fogo de artifício.
Olha aí, ó.
Tá aí o desafio.
Tá aí o desafio.
Não teria
respeito. Eu acho que não é difícil, entendeu? Eu acho que não é um desafio.
É só botar o ego de lado, Ruth.
É, porque hoje fogos...
A gente tá falando de empoderamento.
Até em comunidade também,
é.
Aí o
Ruth,
dá
sinal, é. Mas é um sinal dele lá. Mas eu tô falando no caso específico de você vai caminhar na tua rua. Gente, é uma tristeza.
Não, e hoje, gente, bota uma bateria.
Bota uma música legal. Bota uma música legal, sabe? Aí vem
o repique bom.
O TRE proíbe, ó. Proíbe placas, uso de camiseta, tinha que proibir fogos. Fogos. Aí, os legisladores, não é verdade? Os presidentes de comissões, os vereadores, os deputados, fiquem atentos a isso. Seja diferente, faça uma campanha diferente. Tenho certeza que vocês vão ser olhados diferente.
Você evita queimaduras, né? Sem fogos é só benefício.
Sim, é só benefício.
Eu particularmente, eu não gosto também, não.
Então tá aí, vamos lá nas nossas redes sociais. Olha, vamos lá. Tinha que fechar essas fábricas de fogo, gente. Fechar. Pode fazer um espetáculo pirotécnico de cores, não é verdade, Caio? Com cores. Quantos peixes, a parte existe. Também, né, Caio?
Já existe.
Tá lá as balsas, sim, né? Sim. Quantos animais morrem? Sim. Ah, tá dentro da água, não morre. Claro que morre.
No Japão e na China tem algo muito legal. Eles fazem os shows agora, que antigamente era feito com fogos, aqueles shows agora são com drones. Os drones voam.
Sincroniza. Quem fez isso agora foi o Engenhão, teve um jogo do Botafogo.
Que fez com drone.
Foi o Botafogo e Flamengo. Foi lindo, um espetáculo lindo.
Olha que legal.
Lindo,
que legal,
lindo,
gente.
Com drone. Foi Botafogo Flamengo. Não foi Botafogo Flamengo, teve até o apagão.
É até mais bonito.
Olha,
é,
nossa, gente, é mais bonito.
Eu já comprei as homeopatias, os globos de homeopatia. Já tá aqui o estoque da homeopatia para dezembro aqui, que é triste. Dia 31 mesmo. De dezembro, 23 de dezembro, os cachorros treme. Quem tem Dona Ivone tá aqui concordando. Você tem que abafar a orelhinha dele, é um estrondo muito grande. Os gatos saem correndo para entrar dentro de guarda-roupa, dentro de gaveta. Gente, é muito triste. E vem a óbito, tá? Vem, ele não aguenta.
É, porque muita estresse, né?
Então nunca ninguém falou sobre isso nessa cidade. Nós estamos falando, não é verdade?
Vamos abraçar essa causa.
Gente, um beijo grande, um beijo pra Barra do Piraí, nossa querida Vera Morena está aqui nos assistindo, nossa fiel companheira. Um beijo a todos vocês que se dedicaram essa manhã aqui com a gente. Vânia Santos... Você tinha que ser candidata a prefeita. Nós temos pouca opção, Luciene. Obrigada, Vânia. Gente, um beijo grande para vocês. Semana que vem, nós vamos ter aqui Simone Guerra falando sobre causas impressionantes e o sorteio, né, Caio? Já tá o sorteio aí. Vai aí, Caio.
Sorteamos aqui no aplicativo de
os
quem
dois
comentou.
Planners, é.
Os dois planners vai para... Lizete Alves.
Que isso, gente? Lizete Alves. Sorte, contemplado. Mas tem que vir buscar
tem
aqui,
que
tá?
Vir buscar.
Só vai receber se buscar aqui, Lizete. Tá bom? Venha conhecer nosso trabalho aqui, Lizete. Um beijo grande pra todos vocês. Ruth, muito obrigado. Gente. Parabéns pelo seu trabalho. De cara com a Ruth. Todas as segundas-feiras, 20 horas, no canal da Ruth Poderosa no YouTube.
Muito obrigada, gente. Que Deus nos abençoe.